sejam bem-vindos. E não, peraí que esse não é meu bordão. Salve, salve, rataria! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ratos Cast, o podcast oficial do site Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Renato Maciel e hoje aqui comigo eu tenho ele, que está fazendo sua estreia nos casts de super-herói. O nosso homem na cadeira dos ratos, Marcelo Perello.
E aí, cara amigo ouvinte, meu jovem mancebo Peter Parker, bem-vindo de volta.
Também comigo, a gente tem ele, que é o nosso especialista em filmes de quadrinhos e super-heróis. Aquele que, assim como Homem-Aranha, está voltando ao lar, Rafaelo Salles.
Senhoras e senhores, como vão? Só digo uma coisa, vida longa ao Abutre.
Ah, que bonito.
É isso aí. Se essa é a primeira vez que você está escutando o Ratos Cast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com, e você também pode nos enviar mensagens no nosso Twitter, que é o @ratos_cast, ou pelos nossos dois e-mails, que são o ratoscast@gmail.com ou o contato@ratosdecinema.com. E lembrando que o nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox para você escutar sempre em grande qualidade quando você quiser. Galera, só para quem está ouvindo aqui agora e estranhando o que diabos eu estou fazendo apresentando o programa, que golpe de estado que eu dei.
Foi golpe.
Galera, para quem está estranhando, quem tem acompanhado o nosso cast recentemente sabe que o Marcelo Cipreste participou da ratoeira dos meus 15 anos, no qual ele defendeu muito o filme e o amor dele por esse filme foi tão grande que ele entrou em estado de transe. Ele tá paralisado de amor por esse filme, não conseguiu participar hoje, né, Maguinho?
Ele tá muito emocionado, ele não consegue falar, tá muito emocionado, não tem condições de falar, então cedeu, né, a cadeira de âncora para o nosso caro Renatão.
Exato, ele sucumbiu a Larissa Manoela. Então a gente espera, a gente deseja as melhores para ele e espera que ele volte logo pro Ratoscast. O nosso tema de hoje, como a gente já comentou aqui na introdução, é ele, o filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha de Volta ao Lar, que tá chegando agora nos cinemas, com direção de John Watts e estrelado por Tom Holland, Michael Keaton, Marisa Tomei, Zendaya, Donald Glover, Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr. e John Favreau. É um elenco bem grande. Na trama oficial, bem rapidinho pra gente passar, Peter Parker tenta balancear a sua conturbada vida de adolescente com a de combatente do crime na cidade de Nova York. E com a ajuda do seu mentor, Tony Stark, ele precisará fazer difíceis escolhas quando uma nova ameaça surge em seu caminho. Lembrando que o nosso cast hoje vai ser dividido em duas partes, com e sem spoilers. Então, se você já viu o filme, fica à vontade para escutar o nosso episódio inteiro. E se caso você não tenha visto, escuta só a parte sem spoilers e depois volta para ver o resto. Como a gente tem costume de fazer aqui no cast Super-Heróis, a gente vai pro convidado primeiro. Rafaelo, o que você achou da primeira aparição do Homem-Aranha no Capitão América Guerra Civil ano passado? E desde esse momento, quais foram suas expectativas para esse filme?
Ah, cara, aquela participação dele no Guerra Civil foi muito legal. Já era esperado, né? Mas ninguém sabia o que vinha por ali. Foi muito legal. Ele deu um nível de ação para aquele combate ali entre aquelas duas super equipes. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, putz, acertamos finalmente. E a expectativa era grande, né? Só que assim, eu confesso que a expectativa foi grande no momento que eu vi o Guerra Civil. Só que, sei lá, com o tempo, a minha expectativa pro Homecoming foi diminuindo. Porque, sei lá, eu não sei se é a idade e tal. Então, filme de escola, não sei o quê, eu falo, né? Num negócio que me apetece mais. Eu sabia que não ia ser um filme de origem, mas a gente também sabe que ia ter que contar algumas coisas no início e tal. E é uma coisa que realmente me falta paciência hoje em dia. Só que eu fui surpreendido nesse ponto, tá? Porque eu vou discorrer sobre isso com mais detalhes ao longo do cast, mas a parte da escola, que era que aparentemente não iria me atrair num filme novo do Homem-Aranha, foi uma das partes que eu mais me diverti, que eu achei mais legal. E a forma com que eles contaram, né, aquelas origens, né, explicaram algumas coisas, foi também muito fácil, muito fluida. E eu também gostei. Então isso não me incomodou de maneira nenhuma.
Maguinho, mesma pergunta, cara.
Cara, eu achei muito legal. Só pra situar o nosso cara amigo ouvinte, eu tô ao lado de duas lendas dos quadrinhos. Então, assim, eu não vou me arriscar em falar sobre o Homem-Aranha da história em quadrinhos, mas sim na parte do filme em si. Cara, eu achei a aparição dele em Guerra Civil, eu achei que realmente, eu falei em off, que a Marvel tem a fórmula do amor. Falei isso no nosso zap. E assim, como que ela consegue, cara, em poucos detalhes, te colocar e já colocar o personagem em questão, né? Que é o Homem-Aranha, já ambientado e fazendo parte de forma, assim, muito engenhosa, orgânica e, cara, muito original. Num universo que já tá estabelecido já há muitos anos. E essa aparição no Guerra Civil foi fantástica. Ele roubou a cena em poucos minutos e fez com que a gente já ficasse com água na boca já do filme, né? A gente sabia, como o nosso caro Rafa falou, que não seria um filme de origem, mas um filme com um caminho já estabelecido já. E, cara, a gente vai falar mais. Eu achei o filme muito, muito interessante. Vem muita coisa boa por aí. Não saia de perto da gente.
É, eu concordo com muitas coisas que vocês falaram. Eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Homem-Aranha. Acho que é meu herói favorito. Eu tava, assim, explodindo de empolgação pra assistir esse filme. Fiquei mais empolgado ainda depois do Guerra Civil, que eu achei a participação dele fantástica, como o Maguinho falou. Ele roubou a cena nos momentos que ele aparecia no filme. É, ele não foi super usado, mas ele foi muito pontuado e muito bem apresentado ali. E isso que o Rafael comentou, eu também acho que é fundamental, talvez seja o maior acerto da Marvel com o personagem, que é não bater na origem dele propriamente dita. Não perde tempo explicando Tio Ben de novo,
sim,
o momento que ele é mordido pela aranha.
Não, se eu visse o Tio Ben nesse filme, eu ia embora, cara, na boa.
Chega, né, cara? Já mataram demais esse velho, deixa ele descansar.
Deixa o velho quieto lá, pô. Eu só ia perdoar se o Tio Ben fosse o Stan Lee.
Mas aí que tá, cara. Eu fiquei pensando nisso depois. A tia May, a Marisa Tomei, quem ia ser o Tio Ben? Sei lá.
Exatamente.
Ia ter que ser o tio avô Ben, né? Ele ia ter que ser tio da pai da Marisa Tomei, sei lá.
É, porque... não. Ia ser um cara mega novo pra ser par dela.
Mas eu também achei, Renato, como a gente falou anteriormente agora, que você colocar ele, você apresentar esse personagem que é, porra, super, super famoso de volta à Marvel. Como eles conseguiram, de uma forma muito engenhosa, muito orgânica, assim, inserir ele direto, cara. Então, assim, ele já faz parte desse universo inteiro, cara. Assim, foi muito bem encaixado, sabe?
É legal, Maguinho, você até comentar isso, porque a gente pode começar a falar brevemente, né, sem spoilers, da trama do filme, porque preza muito em mostrar que o Homem-Aranha sempre esteve lá, que o Homem-Aranha sempre fez parte daquele universo. Agora, a galera que acompanha nas redes sociais, eles fizeram uma revelação, o Kevin Feige mesmo confirmou isso, que aquela criança que aparece na cena de batalha final do Homem de Ferro 2, que é uma criancinha que vai ser atacada por um daqueles robôs com a armadura do Homem de Ferro e, e ele para trás e atira, aquela criança é o Peter Parker.
Olha que legal.
Eles se perdem na questão de cronologia e idades, porque isso é muito, muito furado. Mas é legal mostrar que ele sempre esteve ali. E a trama do filme, especialmente no começo, serve muito pra isso, né? O que, é que você achou de utilizar a trama dessa forma, Rafael, e a trama do filme como um todo?
Foram duas coisas muito legais, né? Que é justamente jogar um filme que, tecnicamente, é um standalone, só que introduzindo o personagem ali no universo. E a maneira com que ele fez isso, ele os utilizou de recursos dinâmicos e modernos. Então, o que, que acontece? Como é que vai fazer? Como é que a gente vai trazer aquelas imagens, né? Resgatar aquelas as imagens da Guerra Civil, porra, o moleque faz vídeo pro YouTube. Pronto, aí.
Fantástico,
tá aí. Esses ganchos são muito, muito inteligentes, foram muito bem utilizados. Eu achei, cara, super, super bem encaixado. Tem um problema lá daquela cronologia, por exemplo, aquele 8 anos atrás mata o encaixe do filme no universo, né? Ele teria que ser 5, na verdade. Eu tava lendo uma matéria hoje que fizeram um cálculo, teria que ser 5 anos de diferença, não 8. Fora isso, o encaixe no universo, né, tirando essa tecnicalidade da linha do tempo ali, o encaixe no universo cinematográfico da Marvel foi ótimo.
O que eu achei muito legal foi a estrutura que o filme foi montada. Acompanhei muito pouco, quase nada, do Aranha nos quadrinhos. Eu me lembro muito que eu acompanhei a série animada nos anos 90. E vendo o filme, cara, me veio uma lembrança muito boa da série, pelo senso de humor. Um humor leve, quase que adolescente mesmo. E que os outros filmes fizeram muito pouco, assim, sabe? E o que eu achei legal também, como foi muito bom, cara, ver muito mais o Peter Parker, sabe? Ele tá em, acho que, 70% do filme, sabe? Isso é um outro ponto foda que eu achei que a Marvel acertou, porque a gente aprende a conhecer o ser humano, sabe? O próprio adolescente em formação, ele vivendo como jovem, sabe? Tendo que ir pra escola, dar satisfação à tia, enfim, sabe? Vivendo como um garoto de 15 anos, cara, e sendo o herói da vizinhançazinha ali, sabe? Aquela cena com a senhora é fantástica, né?
É, o Maguinho comentou de uma parte que eu gosto bastante do filme, que é exatamente esse começo dele lidando com situações corriqueiras de Nova York, porque especialmente o Aranha do começo é isso, sabe? É ele lidando com situações normais do dia a dia, sem lidar com situações grandiosas igual os Vingadores lidam, sabe? Ele precisa ser o amigão da vizinhança, Homem-Aranha, e gera piadas maravilhosas. E a mesma coisa no Agents of S.H.I.E.L.D., que eles sempre ficam trazendo de volta situações que ocorreram nos filmes, e essas situações refletem em questões que a série tem que lidar, por mais que o filme tenha passado há anos atrás, você ainda vê que esse tipo de coisa ainda tá refletindo neles.
Acertadíssimo, assim, mais uma bola dentro que a Marvel fez foi introduzir um personagem como o Homem-Aranha foda, né, no universo pronto, né, quase chegando já no seu final, que é pegar um ícone de tudo isso, cara, do cara que deu vida a esse universo inteiro, que é o Homem de Ferro, entendeu? E eu tava com medo danado, né, do Homem de Ferro roubar a cena e deixar um filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha em segundo plano. Mas,
sim,
mas não, cara, sabe?
Isso aí.
Ele aparece muito pouco, como um tutor mesmo, cara, acertadíssimo. E
ele aparece o suficiente, legal, né? É o suficiente.
Sim, sim, sim. E ela não só é mínima, mas ela é muito boa. Eles têm uma química juntos. Ele complementa o Peter Parker do Tom Holland. Eu acho, sim, que ele faz bem a função de mentor.
E é fundamental, Renato, pro arco dramático do Peter Parker / Homem-Aranha. Os dois crescem muito, né, com o Homem de Ferro e com o Tony Stark.
Sim, e é legal deixar claro aqui, porque uma das cláusulas do acordo da Marvel com a Sony pra fazer essa volta do Homem-Aranha e tudo mais, era que o Homem de Ferro fosse participante do filme, porque ele atualmente, né, ainda é o herói mais popular do universo cinematográfico da Marvel, e a Sony não ia ficar, não é boba nem nada,
claro,
né?
Claro, então, exatamente.
Ia deixar passar uma oportunidade.
Era como se fosse uma garantia, né? Era como se fosse uma garantia.
É. Não que o Homem-Aranha precisasse de uma garantia, né, cara, mas...
É, porque o contrato foi feito antes do Guerra Civil, então até então eles não sabiam como é que ele ia,
sim,
ser,
sim, recebido,
né?
Verdade,
é a terceira tentativa de você fazer em 15 anos, né?
É, os filmes do Sondheim são excelentes. O problema é que o reboot não agradou. Por mais que o reboot não tenha agradado e tenha deixado até um gostinho amargo na boca da galera, eu acho que não seria o suficiente pra limar o público de assistir o Homem-Aranha. Sabe, ainda é o Homem-Aranha o maior símbolo da Marvel, sabe?
Não, dos standalones, dos heróis, né? Fora os grupos, é o maior herói da Marvel.
É, sim, sem dúvida.
Não tem Wolverine, não tem Capitão América, não tem. Ele é o Batman da Marvel. Foi um dos primeiros heróis que eu vi, né? Que eu tive contato, né, quando eu era moleque. Comecei a ler e foi a maneira mais legal que eu podia ter de ser introduzido ao mundo dos quadrinhos. O herói mais próximo do nosso cotidiano. Então, o cara que tem que pagar conta, que ele tá lá salvando Nova York, mas ele tem que chegar em casa na hora, porque senão a tia May briga com ele porque ele ficou atrasado pro jantar. E tem uma coisa que eu tava lembrando aqui que vai se encaixar muito legal com a cronologia e o universo cinematográfico da Marvel agora, porque eu posso estar enganado, né? E pode ter ouvinte que pode me crucificar, mas eu tenho quase certeza de que o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele sempre lidou, na verdade, ele só lidou com ameaças domésticas durante esse período inicial dele. Isso só mudou quando participou das Guerras Secretas, né? Que é um episódio muito famoso dos quadrinhos. E meio que isso vai acontecer agora com a Guerra Infinita nos cinemas. Ele era um herói que só atuava de forma doméstica ali em Nova York, e agora do nada, bum, ele tá em contato com os Vingadores e ele vai se jogar no meio de uma luta intergaláctica lá com um ser incrivelmente poderoso. Duvido que tenha sido intencional, mas é uma coincidência legal na história dele.
E vamos aproveitar que a gente tá falando do Tom Holland, do Homem-Aranha, vamos focar um pouco nele. Rafael, o que você acha que ele trouxe de novo pro personagem em relação às duas outras interpretações que a gente já viu?
Tá, vamos começar falando que a gente tava falou brevemente ali dos filmes do Sam Raimi. A trilogia é boa, né? Os filmes são bons, é mais complicado de falar. Mas eu odiava o Peter
Parker. É uma trilogia? Pra mim, são só dois filmes, cara.
É, não, não foi um filme B que lançaram. Não precisa ver, não.
Ah, tá.
Tá como um extra aí. Não, não precisa ver, não. Eu sempre odiei o Peter Parker do Tobey Maguire. Eu sempre achei uma porcaria aquilo, cara. Eu nunca me convenceu. É um cara velho demais pra fazer um personagem que é um adolescente, só que esqueceram de avisar pra ele que o Peter Parker não tem síndrome de Down. E ele... ele interpretou um personagem, cara, com sérias limitações intelectuais. Né? Enfim. O do Andrew Garfield eu já gostei, só que o Andrew Garfield, ele é descolado demais. Não é aquele Peter Parker.
Eu acho
Parker,
a mesma coisa.
Eu gosto dele, mas ele é descolado demais. E eu sou meio purista quando se trata da, assim, de você retratar a essência dos personagens. Eu sou meio purista nesse sentido. Quando eu vejo o nosso garoto Tom Holland, eu falei, puta, cara, ele tem umas tiradas, mas ele continua sendo um nerd. A gente não pode esquecer que ele pode ser um meio bocó, mas o moleque é muito inteligente. Peter Parker sempre foi extremamente inteligente. Então, ele não pode ser um idiota que nem era o Tobey Maguire, né? E também não pode ser um moleque do skate que nem era o Andrew Garfield. Ele tá ali, cara, no ponto certinho. E ele trouxe o prazer e a graça de você ver o Peter Parker em situações da escola, em casa, né, no quarto com um amigo. Era a última coisa que eu imaginei que eu ia gostar de ver num filme do Peter Parker hoje em dia. Eu achei, pra mim, que foi a melhor coisa do filme.
Sem dúvida. Eu concordo com tudo que o Rafael falou, porque exatamente é o que eu penso. Mas eu te faço uma pergunta, cara. Você não acha que isso talvez seja um reflexo do momento? Em 2002, a visão que eles tinham do nerd era aquela, do bocozão, que era o Peter Parker do Tobey Maguire. E em 2012, eu acho que é 2011, não lembro agora, que é o lançamento do primeiro espetacular Homem-Aranha, ele já era mais descoladão, porque é a maneira que você vê um nerd. Ele ainda era um nerd, né? Mas ele era mais descolado, mais extrovertido, até porque os nerds estão na moda, né? Não era tanto aquela visão antiga que eles tinham.
Sim, não, isso que você falou faz sentido. Mas, assim, pra não errar, era só pegar o tom do Peter Parker no quadrinho. Era só dar uma olhada ali nos quadrinhos que dava pra conseguir pegar algo diferente do que foi o do Maguire e diferente do que foi do Andrew Garfield, entendeu? Isso que você falou faz completo sentido. Como, né, o nerd, esse nerd hoje é cool e tal, fica mais fácil, né, pras pessoas terem acesso e se relacionar com um personagem assim. E isso se aliou com a direção, né, e o talento do Tom Holland, cara. Que o moleque é bom. O moleque manda bem, ele não tem uma carga dramática grande na atuação dele, mas assim, no que precisa. Você vê que tem um drama, tem uma carga emocional aqui, outra ali. Eu gostei. E fora a veia cômica dele, ele é muito boa, ele tem tiradas muito boas. Ele me agradou pra caramba. Eu realmente gostei muito dele no filme.
Beleza, Maguinho.
Bom, eu tô ouvindo vocês aqui, porra, fantástico. É, uma aula mesmo. Cara, eu vou ser sincero assim, eu não acho o Tobey Maguire o terror todo que o Rafa tá dizendo. Eu não gosto de nenhum deles, essa que é a grande verdade. Agora, com o Tom Holland, assim, você pega o melhor dos dois, né, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, né, sacode e sai o Peter Parker do Tom Holland. Eu acho que, assim, é divertido, é simpático, sabe, entendendo muito bem, cara, e passando toda a credibilidade de um herói em formação. Eu acho que a cena do grande conflito que a gente vai falar mais na parte de spoiler entre ele e o Michael Keaton é fantástica. Eu acho que ele consegue nessa cena atestar, assim, todo o arco dramático que o personagem tem. É muito bom. Também a forma com que ele fica vislumbrado com a presença do Tony Stark. Ele consegue dar o amadurecimento do personagem e ao mesmo tempo ser um garoto de 15 anos. Né? E o Tom Holland é um grande ator. Filme de herói, assim, dificilmente se exige uma atuação espetacular dramaticamente. Mas é um cara engraçado. Ele é engraçado. Você olha pra ele, você tem vontade de rir. Né? Então acho que isso é um grande ponto também. E gostei muito, cara.
Cara, então, eu concordo com exatamente tudo que o Rafael comentou, como eu disse, mas eu acho que o Maguinho falou uma parada que é o que define. Ele é, pra mim, a junção do que seria o melhor do Tobey Maguire e o melhor do Andrew Garfield. E parece que eles entenderam o personagem a partir de acertos da interpretação desses dois atores. E essa interpretação deles, esse entendimento deles, veio no que eles criaram pro Tom Holland, no que eles escalaram o Tom Holland. Que ele acerta muito no humor do personagem, na inocência do personagem. Tem uma parte aqui do terceiro ato que exige dele e exige uma transformação dele como Homem-Aranha. E eu acho que ele entrega muito bem aquela cena. Talvez seja o momento que ele precise mostrar mais como ator, e ele tá fantástico O humor do filme, o humor dele, o jeito que ele age, até com o Ned, com as pessoas da escola, pra mim, me lembra o Homem-Aranha dos quadrinhos. Então, eu acho que o Tom Holland conseguiu, pra mim, no cinema, mostrar o que seria mais próximo de um bom Peter Parker e um bom Homem-Aranha. Sendo que as outras interpretações, pra mim, mostravam, às vezes, só um bom Homem-Aranha ou um bom Peter Parker, não uma junção dos dois. Bom, agora a gente viu que a gente teve um bom herói, né? Um bem desenvolvido no cinema. Mas ele precisa de um bom vilão. E eu acho que o Rafaelo tá louco pra falar do Abutre, que é o Adrian Toomes, vivido pelo Michael Keaton, nosso querido Michael Keaton. Rafaelo, o que você achou dele, cara? Michael Keaton voltando pro cinema de quadrinhos, cinema de super-herói. Ele já viveu o Batman no início dos anos 90, final dos anos 80. O que você acha dele, cara? Tem muita gente apontando ele como um dos melhores vilões do MCU.
Eu, inclusive.
Eu também.
Você pode deixar ter certeza que eu tô. E olha que eu não boto nem no plural, pra mim é o melhor do que eles já apresentaram até agora. O Loki não conta, né? O Loki é anti-herói.
É o personagem.
Virou anti-herói, né? Não, mas ele é um personagem excelente, mas que não funciona como vilão. O Abutre, nossa senhora, cara. Primeiro, assim, é o que eu te falei, eu sou purista com relação aos personagens, né? Com a adaptação dos personagens, mas não dá pra você negar. Um velho caquético, colã, com peninha no pescoço e asa.
Puta narebão.
Pra tentar roubar a juventude do Peter Parker, ia ser a coisa mais galhofa do mundo. Então ali eu sabia que a essência do personagem não ia. Então eles basicamente pegaram um personagem, pô, qual personagem com visual legal que a gente pode adaptar? Aí, né, toda aquela questão da tecnologia, aí, o conceito visual do personagem eu achei incrível. Falei, puta merda, cara, que personagem irado, ameaçador e sabe, visualmente incrível. Adorei. Aí, quando você alia isso, a interpretação do Michael Keaton, né, ele é ameaçador e tal, eu falei, cara, que genial. Óbvio, né, a gente bota, porra, é o melhor vilão do universo cinematográfico da Marvel. Beleza, ele tomava um escudo do Capitão América, uma rajada do Homem de Ferro e caía no chão. Beleza, não é um cara que vai fazer o maior estrago, mas em termos de personagem, é o melhor vilão que o universo cinematográfico da Marvel trouxe pra gente até agora, cara. Eu gostei demais. Tem uma cena em específico que a gente vai falar melhor na segunda parte, né, com os spoilers. Tem uma cena de um diálogo dele que é maravilhosa. Eu falei, cara...
Sim.
Pronto, é isso aí, entendeu? É o ator não precisando de... Você não precisa estar com a faca no pescoço de ninguém, você não precisa estar com os efeitos especiais de raio laser voando pra lá pra ameaçar. É ele falando, olhando na cara, né? Olhando na sua cara, porque ele tá na tela do cinema gigante olhando pra você. Que nem maracajá de gaveta, né? Coitado. Mas, né? A idade fez bem pra ele, né? Porque ele tá mandando bem. E ele ali, num tom de voz, assim, baixo, ele te deixando, assim, com medo. Você, porra, o cara tá ameaçador.
É o que um vilão deveria fazer, né, cara?
Exatamente.
Coisa que os vilões dos filmes da Marvel não fazem, ele fez.
Exatamente, ele fez isso. É que dá vontade, eu me empolgo nessa parte, porque essa cena, cara, eu saí do cinema.
Ah, mas a gente vai falar dela.
Eu saí do cinema, assim, recontando a cena na minha cabeça, porque ela foi muito boa, maravilhosa. Aí eu, né, quando eu cheguei, quando eu sabia que a gente ia gravar, eu falei, putz, eu preciso me segurar pra na hora, sem spoilers, eu não falar muito dela. Mas, enfim, já botei pra fora todo o amor que eu tenho pelo Abutre. O Abutre do cinema, que é melhor que o Abutre dos quadrinhos.
E, Maguinho, o que você achou do Michael Keaton, cara? Você tava empolgado pra ver ele voltando pra esse filme?
Eu, antes de gravar, algumas horas eu olhei, porque eu não tinha ideia de como é que era o Abutre na história em quadrinhos. Eu não, nem lembrava como é que era. E olhei, falei, Jesus, imagina se eles tentam fazer igual. E aí, cara, o Abutre no cinema é um Transformers, né? É o Abutre versão Transformers. Como é muito bom ter o Michael Keaton de volta. Porra, sou muito fã dele. A gente cresceu com ele, né, cara? É um excelente ator. E olha que coisa legal, né, cara? Ele ressurge das cinzas como Birdman. Ele sabe muito bem como trabalhar com esse tipo de personagem, né? Vídeo Batman e tal. Todo histórico dele. E eu acho que, assim, tão fora que, assim, você consegue entender toda a motivação dele no filme. Isso é foda, sabe? Em certo momento, eu acho que, assim, você consegue torcer, claro, pelo Homem-Aranha, óbvio. Mas também, em vários momentos, eu me peguei torcendo por ele, cara. Pelo simples fato de quê? De que ele não é um personagem unidimensional. Não é, cara. O cara possui várias camadas. Você consegue humanizar o personagem. Com as mesmas mesmas motivações que o Homem-Aranha tem, né? Que é a proteção a quem ele ama, a família e tal, mas com características diferentes, sabe? Um personagem, assim, muito bem criado, muito bem desenvolvido pelo Maracujá de Gaveta, que o Fafão falou muito bem. Cara, é fantástico, fantástico. Um ator fantástico, personagem fantástico e uma armadura fantástica também.
Eu tô no time do Rafaelo, cara. Pra mim, ele é um dos melhores vilões do universo da Marvel. Ele tem um charme, um sarcasmo que é do Michael Keaton e o personagem se beneficia muito disso, sabe? E o roteiro sabe tirar proveito disso. Tem uma cena que ele pulveriza um personagem e por mais ameaçador que seja aquela cena e o fato dele ter feito aquilo, ele faz uma piada ali que quebra completamente o clima. Não quebrar no sentido aquele tipo de humor da Marvel. Não, mas é o tipo de humor que o Michael Keaton faria. Tipo de piada que ele faria, e ele sabe fazer, sabe? E não fica uma coisa galhofa. Eu acho que esse, pra mim, é o grande charme do filme. Eu acho que ele tá fantástico. A cena que a gente tá aqui tanto comentando no bloco com spoilers, a gente vai falar melhor dela e vai dar pra galera entender um pouco mais do porquê a gente gostou tanto da interpretação dele. Nunca gostei do Abutre nos quadrinhos e no desenho. Nunca liguei.
Acho que ninguém, né? Acho que ninguém. Ninguém, nunca. Eu não conheço ninguém que diga, pô, cara, tem um vilão que é o meu vilão preferido. Quem? O Abutre.
É, o Abutre.
É.
Foda-se, sabe? Whatever, o Abutre. Mas eu nunca me empolguei com isso, tanto que o fato do Abutre ser o vilão desse filme também não me encheu os olhos. Quando eu vi a foto dele com a roupa e tudo mais, eu também não fiquei tão empolgado, mas conforme eu fui dando uma olhada nela, fui vendo os vídeos, eu fui crescendo com essa armadura. E ela no filme em si, assim, você assistindo ela, ela é foda, ela é funcional, ela amedronta, é muito maneiro, funciona. E eu queria perguntar pra vocês que outros destaques, né, a gente tem no elenco do filme do Homem-Aranha, tem participações de outros atores do universo cinematográfico da Marvel, que a gente tá acostumado, mas também tem atores novos. Vou começar dessa vez com o Maguinho. Maguinho, quem pra você que foi o destaque do elenco?
Cara, eu acho que assim, todo o núcleo da escola tá muito bem, sabe? Acho que com destaque, obviamente, pro Jacob Batalon, é isso mesmo? Que é o Ned, né? Que, cara, ele é
muito bom.
Ele é exatamente o que eu faria se o meu melhor amigo fosse um herói. Exatamente as atitudes que eu faria eram as mesmas, cara. E a outra menina que eu esqueci o nome dela. Ela me lembrou.
A Laura Harrier.
Isso, ela me lembrou o meu amor platônico na época do MV1, cara. Sabe? Então, assim, essa parte da escola foi muito divertida, muito nostálgica de acompanhar, sabe? Assim, a estrutura que o roteiro usou, sabe, pra apresentar essa parte da escola e a vida dele, né? Achei muito legal, cara. Muito legal. Então, assim, o núcleo todo da escola tá muito legal. E é claro, Robert Downey Jr., porra, não precisa falar nada. Marisa Tomei também, que é igual vinho, né? Quanto mais velha, melhor, né? Mais linda. Todo o elenco de apoio ajuda ao filme ser o que é. Uma excelente atração, sabe? Um excelente filme.
Rafaelo, teve mais alguém do elenco que você acha que merece um destaque?
Sim, sim. Um cara de quem eu gosto muito, tanto atuando quanto dirigindo, John Favreau.
Também.
Eu gosto muito desse cara. Ele tem um tom, assim, de humor legal. E, assim, sempre curti ele, desde a época que ele fez participação em Friends. Gosto muito do personagem dele, do rap, eu acho bem legal. E tem cenas boas, tanto com Peter Parker e o próprio Tony Stark. O pouco tempo de tela, assim, deles me agradou. E
é muito engraçado, né? Todos os momentos.
O Jacob Batalon também é muito bom, esse moleque que fez o Ned.
É muito engraçado.
Ele é demais, demais.
Eu também gostei muito do Jacob Batalon, não tem nem como deixar de falar dele. O Ned ele funciona muito no filme. Às vezes as pessoas podem ver o trailer e achar que vai ser meio forçado. Não, cara.
Ele
é muito engraçado, funciona bem. A Zendaya, eu queria comentar aqui dela, porque eu me surpreendi muito com a personagem da Michelle, pelo jeito dela. Eu achei divertido, cara. Cada vez que eles cortavam pra ela, não tinha muito diálogo, não tinha muita coisa no filme, mas sempre que você mostrava pra ela, ela fazia algo engraçado. Ela
saía
quebrava
bem,
um
né? Nessa parte. Ela
saía bem. Sim, sim. Eu achei muito divertido.
Não, e foi o que salvou. Eu acho que foi o que salvou ela de justamente ser ela esquecido. Poder sair bem. Porque senão, cara, o personagem dela não tem sentido.
Não tem sentido,
não faz sentido. Sim. O personagem dela. Mas
ela, na verdade, é só mais uma da escola. E era o que eu até quero comentar aqui agora, porque o Maguinho chegou a comentar isso dos alunos e tudo mais. Eu acho que o destaque não só é... fica pro todo o elenco que atua dentro da escola, mas até pro elenco de apoio, cara. Parabéns pra quem escalou essas crianças, essas pessoas, porque sim, é a primeira vez em tempos que eu vejo uma escola que parece uma escola de verdade.
Isso aí.
Cinema.
Isso.
Você falou tudo,
com
Renato,
toda a diversidade.
Falou tudo.
Exato, cara, diversidade.
Mulher, branco, negro, asiático, europeu, magro, azul, alienígena, todo mundo.
O Homem-Aranha, tá todo mundo lá. E o filme não perde tempo querendo botar estigmas em cada um deles, sabe? Não quer separar os alunos como nichos de colégio americano. Não tem, tipo, o grupo dos góticos, o grupo...
Sim, sim.
A menina que é bonita pode ser inteligente. O maluco que é atleta pode fazer parte do grupo de matemática. O maluco que é, tipo, atleta, não precisa ser aquele físico de atleta, sabe? O cara que faz bullying. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Eles conseguiram entender isso e conseguiram passar isso. Então, é um destaque pra mim um grupo de elenco. Eu também queria falar bem breve do Donald Glover, porque eu não posso deixar de falar do Donald Glover sempre. Ele vive o Aaron Davis e futuramente pode ser o Prowler, que é um
vilão. Gatuno.
Dois vilões que estão de fundo, né, nesse filme. Eu acho que é legal, eu comentei isso com o Maguinho quando a gente viu o filme. Pra mim, esse é um dos únicos filmes de super-herói que tem um excesso de vilões e sabe como utilizar desse excesso.
Verdade.
O Shocker tá lá, todo mundo sabe disso. E o Shocker não ocupa espaço, ele não é um grande coisa. Ele é uma situação que tá lá a ser resolvida. Existem outros vilões que são apresentados como o próprio Gatuno. O Tinker, que é o deixa eu ver em português, que é o cara que constrói as armas. Ele vai ser um cara útil pra ideia que a Sony tanto quer de um filme de Sexteto Sinistro. A maneira que eles apresentam esses vilões e utilizam eles, pra mim, também é bem legal. E são personagens que foram muito bem representados. Agora eu queria perguntar pra vocês do capitão desse barco, né? John Watts. Rafael, o que você acha do diretor? Você acha que ele foi uma boa escolha? Que ele fez um bom trabalho no filme?
Olha, eu acho que sim. Acho que é um filme que... Se o desafio dele era trazer de novo, né, o Homem-Aranha, né? Na verdade, introduzi-lo oficialmente agora no universo cinematográfico da Marvel. E era uma responsabilidade gigante. E querendo trazer ele com esse ar de um garoto da escola e tal, porque a gente pode pensar que ele podia ter pego o Homem-Aranha em qualquer ponto da linha temporal dele, né? Podia ter pego o Homem-Aranha já velho, podia ter pego ele no meio do caminho, mas não. Pegou ele garoto e ele tinha que fazer um filme. É aquilo que eu tô falando. Pra mim, com 34 anos de idade já e sem saco de ver criancinha, né, e uniforme improvisado, ele me ganhou. Chegou lá, beleza, então toma aí o Homem-Aranha que você sempre quis ver e aproveita e se diverte aí com ele na escola, ele sendo um garoto, ele sendo o Peter Parker. E eu vou até um pouco além. Eu achei muito mais legal o Peter Parker do que o Homem-Aranha. Curti, óbvio, né, as cenas de destruição e tal, as cenas de ação sempre impressionam, mas a ação desse filme do próprio Homem-Aranha, né, me impressionou muito mais o pouco que ele fez na Guerra Civil, ele, o personagem, né, mostrando as habilidades dele e tal, do que ele atuando, né, nas cenas de ação do agora do De Volta ao Lar. Mas as cenas de porrada mesmo não me chamaram tanta atenção quanto eu imaginei que chamariam. Mas de qualquer maneira, isso não tira, não é demérito pro John Watts. Eu acho que, assim, o cara fez um bom trabalho. A gente não pode esquecer que era a responsabilidade dele trabalhar em cima que a gente tá falando antes, do Batman da Marvel. Então, o cara tem todo o mérito.
Beleza. Maguinho, o que você achou da escolha do John Watts?
Bom, então, cara, meu convite eu não conhecia, né? Eu sei que ele dirigiu um filme com o Kevin Bacon, que eu não lembro o nome agora.
Acho que é Cop Car.
Em inglês é Cop Car.
É, eu não lembro. Eu sei que dirigiu. Na verdade, eu acho que o trabalho dele foi bem ok, assim. Ele não ousou em matéria de câmera, de enquadramento. Eu achei até que algumas cenas com Homem-Aranha, em algumas cenas de ação, eu achei que ele corta muito. E em alguns momentos me deixou sem entender na mise-en-scène do espaço. Eu não entendi muito bem, ele muda o eixo em algumas partes, sabe? E é uma direção também que eu acho que o personagem fala muito, clama muito mais do que a direção. É um personagem que você não precisaria de muita coisa. É só você fazer o básico. Vai no certo que você não vai decepcionar. Porque o personagem, o poderio dele dramático, enfim, é como, né, o próprio Rafa disse, que é o Batman da Marvel, ele carrega sozinho, entendeu? Então é só você não fazer merda, entendeu? Foi o que eu achei que ele fez. Ele tem uma direção ok, uma direção satisfatória, que não compromete o filme de forma alguma.
É, eu acho que eu tenho um pensamento bem similar ao de vocês, cara. Eu acho que o John Watts é o ponto menos elogiado do filme. Não que ele tenha feito um trabalho ruim. Quem conhece ele do Cop Car, que é um filme independente, um filme pequeno, pode até ficar surpreso com a contratação dele pro filme do Homem-Aranha, porque foi, acho que, se não me engano, é o único trabalho acreditado dele, e agora ele fez Homem-Aranha, então é um salto, assim, gigante. É um cara que muita gente não conhecia, muita gente duvidava da capacidade de assumir uma produção grande como essa, e eu acho que, por ser a primeira experiência, por ser a primeira vez, é um tipo de filme que o cara nunca trabalhou, eu acho que ele fez um trabalho até competente. Concordo que as melhores momentos dele como diretor são dirigindo os atores, trabalhando a história mais intimista do Peter Parker, da escola. As cenas de ação, pra mim, ele não faz bem. São pouco memoráveis. Falta o charme do Sam Raimi, sabe? Falta até a cena do que todo mundo aqui já tá cansado de ver, que é a cena do Homem-Aranha no barco, ele segurando o barco. Pra mim, aquela ali ia ser a cena que ia ser marcada, e eu saí do cinema já não ligando tanto pra aquela cena, sabe? Não é igual a cena do trem no Homem-Aranha 2, que você não esquece daquela cena, porque você entende tudo o que acontece nela, e ela tem similaridade como o Homem-Aranha jogando as teias nos prédios para segurar o trem, ali ele vai jogando as teias para prender o barco, e não funciona, e eu acho que é muito por causa da maneira que o John Watts dirige. O Homem-Aranha, na verdade, parece um, vamos falar, né? O Homem-Aranha parece um bonecão de desenho animado quando ele aparece. Você não vê o Homem-Aranha. Quando ele tá ali balançando, você realmente acha que é um personagem animado. E
não chega a convencer tanto quanto o Deadpool, né, por exemplo.
Exatamente, exatamente. A questão do olho, que o Homem-Aranha só consegue fazer isso porque o Deadpool conseguiu.
Isso.
Maravilhoso, que reage, que abre, fecha, que é realmente igual os quadrinhos, a gente já viu isso na Guerra Civil, mas o Maguinho comentou, em questão de luta do Homem-Aranha, um Homem-Aranha em batalha e tudo mais, na Guerra Civil, o trabalho dos irmãos Russo é muito mais competente pra mostrar o Aranha como personagem. Aquela luta maravilhosa e é icônica.
Sim, tipo, todos você eles entende exatamente aquilo. Tudo, né, Renato? Você entende quem tá lutando com quem tá indo pra onde,
e faz um uso, correto dos poderes de cada um deles.
Exatamente.
Aqui o Homem-Aranha, sempre que precisa utilizar os poderes dele, não é sempre que acerta e não é bem explorado, especialmente na grande conclusão do terceiro ato, que a gente vai falar depois. Fala.
Deixa eu dar uma pincelada no que vocês falam sobre. Eu também concordo que esse filme não tem aquela cena de ação, né? Mas eu acho que isso é até óbvio, porque como a gente tá vendo um personagem em desenvolvimento, né? Eu curti muito mais, eu acho que foi muito mais acertada as diversas cagadas, entre aspas, né? E as atrapalhadas dele tentar ajudar e tal, do que se ele tivesse uma cena grandiosa, entendeu? E eu acho que não seria coerente com a formação dele no filme, sabe? Com o arco dele no filme. Eu acho que por isso que não tem uma cena, nossa, aquela cena como tem a cena do trem no Homem-Aranha 2, entendeu? Eu acho que é pela formação dele.
Eu entendo, cara, mas se você parar pra pensar que parece, muitas vezes, como você disse, atrapalhadas dele, não sei o quê. Tem muitas situações de filme que parece que ele resolve por sorte, não por habilidade dele como herói.
Sim, concordo.
Por mais que ele esteja em treinamento, ele esteja começando e tudo mais, porra, ele ainda é um Homem-Aranha, cara. Ele ainda conseguiria resolver aquelas situações. Ele ainda é um personagem extremamente poderoso. Não é que eu queira uma resolução a lá terceiro ato de Mulher Maravilha ou dos Vingadores, onde rola uma grande luta, não sei o quê. Mas eu quero lembrar do que eu tô vendo. Eu quero uma luta igual ao Homem-Aranha e Duende Verde no final do Homem-Aranha 1.
Isso aí.
Vou ver o Aranha arrebentado e lutando com ele. Entendeu? Eu quero um senso de perigo pro Aranha. E o filme, por mais que eu tenha gostado muito do Homem-Aranha de Volta ao Lar, o filme em nenhum momento me deu um senso de perigo pro Aranha.
Sim, sim, é verdade.
E olha que tinha o melhor vilão pra incutir esse perigo, né? Pra situação ali, pro tamanho do herói que é, aquele tamanho de vilão era suficiente pra, porra, deixar o cara no limite ali. Mas...
Eu acho que a gente tá chegando numa parte que a gente tá começando a ficar muito empolgado, tá querendo falar as coisas.
É, então, tá melhor a gente entrar nos spoilers. Vamos entrar nos spoilers pra gente poder abrir a boca e falar com isso aí.
Tamo junto. Então,
vamos agora pros spoilers de Homem-Aranha de Volta ao Lar. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you.
Então, agora a gente pode falar
sim,
tudo. Sim,
agora sim, pô.
Finalmente.
Tá segurando, tá aprendendo. Eu mesmo tava comentando que não lembra, não dá o senso de perigo que os outros filmes davam. É, o que vocês acham que esse filme se destacou das versões anteriores? Seja no sentido de apresentação de personagem ou o que esse filme tem que os outros não têm, entendeu?
Vou usar uma palavra que eu acho que eu inventei, que eu acho que ela não existe, mas o Marcelinho adora. Que é, eu acho que o grande mérito do filme é a concepção fílmica do filme. É a grande estrutura que o roteiro tem, sabe? Eu acho que a linha que ele adota é fantástica. A gente parte do suposto que a origem dele já foi contada, ok. E aí a gente apresenta um Peter Parker na essência, cara. Como a gente falou, o jovem, formação, amigo da vizinhança, blá blá blá. E a partir daí, cara, é óbvio que a inserção do Homem de Ferro como o mentor é tiro certo, cara. Ele abraça e joga de forma muito interessante e completamente fluida o personagem no universo já pronto, sabe? Como eu falei, cara, a Marvel, ela tem a fórmula do amor, sabe? Então acho que esse filme consegue ser diferente nisso. A estrutura do roteiro, que é muito inteligente.
Pra mim, dois pontos básicos. O Peter Parker, que a gente sempre quis ver, e um ótimo vilão. Basicamente isso. É, lógico, né? Quando a gente volta lá nos filmes do Sam Raimi, a gente teve o Duende Verde. Tem algum... Willem Dafoe, eu acho ele sensacional, adoro ele. Mas a concepção do personagem não ficou legal. Eu me ligo muito na parte visual também, né? Até porque quadrinhos, né? Metade do que você tá vendo ali é cores, traços, aquilo ali é muito importante. E então, esse Duende Verde era completamente cagado. Então ele era incompleto. No Octopus, no segundo filme, era mais ou menos... Mas nesse aí a gente tem o vilão perfeito. Acho que tinha que pegar a manopla do Thanos e dar pro Abutre, cara. Eu acho que a gente tinha que fazer isso. Entendeu? Então, pra mim, brincadeiras à parte, basicamente o que eu acho, o diferencial desse filme é um Peter Parker que te convence tanto que você fica... Acha super legal ver ele interagindo com os amigos na escola e um puta de um vilão.
É o seguinte, eu acho que esse filme se destaca no quesito de acertar o personagem... E apresentar um humor que é característico dele e que casa com o universo da Marvel. Muita gente pode assistir esse filme e achar ele muito infantil, muito bobão, muita piada. Galera, desculpa, Homem-Aranha é assim.
É isso aí.
Homem-Aranha é piada o tempo inteiro, ele fala o tempo inteiro.
Ele dá porrada nos vilões fazendo piada.
Fazendo piada, ele é assim. Ao mesmo tempo, eu acho... Aí a galera pode vir querer me matar agora... Eu adorei o filme, mas eu acho que eles
Rafael,
ainda tratam ele um
o Renatão infantil dando uma de Marcelinho, demais. Olha só, olha aí.
Não é?
Tá vendo?
Alguém tem que fazer a parte dele.
Eu acho que é esse posto, né? Esse posto de âncora que traz essa amargura pras pessoas.
Eu acho que, em certos momentos, entendo isso, eu acho que eles colocam ele como infantil demais, bobo demais. No sentido assim, não que ele seja bobo. Eu sei que ele tá aprendendo, eu sei que é o começo dele, mas bate nessa porra desse Homem-Aranha. Ele aguenta. A vida do Homem-Aranha dura pra cacete. Ele sofre com o tio, ele sofre com os problemas da tia, ele sofre pra botar dinheiro em casa, pra pagar as contas, com o peso de Nova York inteira nos ombros dele. Muita gente fala, eu acho a galeria de vilões do Aranha foda, ele tem vários vilões super conhecidos da galera, então ele lida com vários deles o tempo inteiro, então a vida dele é sofrida, cara. Ele tá sempre tirando dele pra ser o Homem-Aranha. Os filmes do Sam Raimi mostram muito isso, especialmente o Homem-Aranha 2, que a Mary Jane tá com a peça dela e fica noiva do filho do John Jonah Jameson. Então o Peter Parker vê o quanto ele tá perdendo por ser o Homem-Aranha, sabe? Então você vê que ele é um cara que tá sempre sofrendo, sempre entrando em situações de riscos. E o filme, pra mim, não tem esse culhão de ir pra esse lado do Homem-Aranha. Eu espero que eles possam ir mais pra frente. Espero que possa ser só uma introdução e depois vá caminhando, sabe, com crescimento junto dele, pode ser isso. Mas eu acho que faltou um pouco de mais de culhão, mais de peso pra dar umas porradas nesse aranha que ele aguenta, cara.
Não, acho que isso é isso que você falou, faz muito sentido. E, inclusive, é o que eu falei, né, há poucos minutos atrás. Podia aproveitar esse grande vilão pra poder fazer isso, né? Você tem aí um vilão que podia, porra, realmente dar porrada que o Homem-Aranha ia aguentar. Infelizmente não foi aproveitado, né, dessa forma que a gente queria.
Mas só queria só completar que eu achei vendo hoje de novo, né, vendo outras coisas, que eu achei muito legal, como eu falei agora há pouco, que no âmbito geral, assim, se você pegar um filme de herói, não se exige um roteiro rebuscado, cheio de camadas, simbolismo e tal, tal, tal. Não é um filme de herói, em sua grande maioria, se desenrola de uma forma mais simples, né? Menos exigente, público, em geral, né? Porém, todavia, contudo, aqui, nesse filme, cara, eu vi uma outra história, sabe? O filme se sustenta muito em como a condução do roteiro é feita. Tem uma puta virada, uma belíssima virada, sabe? Eu acho que a gente vai entrar agora nela. E eu só queria só dar essa pincelada que o roteiro eu achei muito, muito diferente do que a gente tá acostumado a ver.
Exatamente. Falando em grande vilão e nessa virada da história, que eu acho que é o que a gente tanto está querendo conversar aqui, principalmente o Rafael está querendo muito falar dessa cena. Vamos falar aqui da cena que levou, pelo menos, o cinema que eu e o Maguinho estávamos abaixo, que acho que ninguém esperava.
Não, ninguém esperava.
Essa reviravolta, que é o momento que o Peter vai na casa da Liz para buscar ela para o baile, e quem abre a porta é o Abutre. O Toomes, na verdade, é o pai da Liz. Então, gera um choque, assim, incrível.
Não,
porque
o cinema congelou, momento, né, Renato?
É, não, todo mundo prende respiração nessa hora.
Foi muito engraçado, cara, porque é um momento do filme que o Peter meio que tá nessa de vou viver mais com o Peter Parker e deixar um pouco o Homem-Aranha de lado.
Isso.
E quando ele tá se entregando nisso, ele se depara com aquela situação, né, que o pai da garota que ele vai sair é o arqui-inimigo dele, e como ele vai lidar com isso, sabe? Rafael, eu acho que você tá querendo falar um pouco mais dessa cena e da cena seguinte, que é a do carro.
A do carro.
Então, tô aqui, Rafa, tô aqui ansioso. Bota... Vou te ouvir aqui, porra, lindamente, vá.
Cara, bota o coração pra fora agora. Vamos falar do assunto de verdade agora.
Porra, essa cena do carro... Primeiro, voltando, essa cena do... Em você tem essa revelação de que o Abutre, na verdade, é o pai do interesse amoroso do Peter Parker, é genial. Aí aparece, e é perfeito que, assim, a cena não aparece ele de longe, aparece aquela cara de maracujá de gaveta tomando a tela inteira do cinema. Gigante, aquela cara, porra, parece um mapa hidrográfico do Rio Amazonas, assim, cheio de linhas e tal.
Que detalhe.
O bicho tá muito velho, cara. E ele com aquela carinha... E o legal é que, naquele momento, o Toomes não sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, mas o Peter sabe. Então você vê aquele choque nele e o cara tentando levar, né? O Toomes tentando levar numa boa. Não, vem cá e tal, não sei o quê. Dando aquela de tiozão, né? O pai da menina. E no carro, quando ele saca que o Peter Parker é o Homem-Aranha, né? Se despede da filha. Não, agora vai lá que eu vou dar ter aquela conversa do pai da menina
é
com
genial.
Ele. Cara, aquela conversa, a cara de terror... De terror do Tom Holland é maravilhosa. E a maneira com que o Michael Keaton conduz o diálogo, a maneira com que ele entrega a fala dele é perfeita, porque ele tá falando num tom baixo, né, e tal, falando, como se estivesse explicando uma criança de 10 anos. Falando, então eu te dou uma chance, o que você vai me fazer agora? Me agradecer. Aí fala, não, obrigado. Isso é genial. Isso, cara, não tem maldade maior do que fazer aquilo ali, tratar o seu oponente daquela forma. Não, eu tô te dando uma chance, você viu que eu tô te dando uma chance, né? Então, o que você faz agora? Ah, obrigado. Ah, então, que ótimo. Essa cena, pra mim, é o que traduz o vilão perfeito. Porque, e olha que o vilão Abutre tem cenas sensacionais. Acho que todas as cenas em que ele tá voando eu acho maravilhosa. Que aquela roupa dele, aquele uniforme dele é incrível, funciona muito bem, os efeitos são incríveis, a maneira com que ele pousa e tem, né, na base dele lá, tem uma estrutura que já segura as asas, ele sai andando e tal. Só com aquele.
É, aquilo ali é o Megatron, cara.
É o Megatron, né? Então, assim, o Abutre o personagem teve outras milhares de chances de se mostrar, de ser a melhor cena dele, mas a melhor cena dele é que ele tá no carro, vestido de tiozão ali, conversando, sem nem mover as mãos, só falando e entregando as linhas dele. Cara, essa cena pra mim valeu o filme.
Antes do Maguinho falar, eu só queria deixar claro aqui também que eu acho essa cena maravilhosa. Por dois simples motivos. Um, porque eu acho que ele define o que é a atuação do Michael Keaton no filme. É aquele charme que ele apresenta como o pai de família e o tom ameaçador que ele bota como o vilão Abutre. Eu acho que ali casa a atuação dele no filme de forma primorosa. A definição, pra mim, é toda aquela sequência da casa e do carro. É. São as duas transformações dele, sabe? E pra mim, essa virada no roteiro e ver o Adrian Toomes dessa forma, pra mim é foda como desenvolvimento de personagem, porque bota ele e o Peter Parker num patamar de igualdade. Pra mim, eu Renato, vendo o filme, eu vejo os dois como pessoas que foram colocadas num momento da vida específico, onde ganham habilidades, seja o Adrian Toomes com a possibilidade de criar as armas e tudo mais, criar a asa dele com o Abutre e tudo mais, ou o Peter em ganhar o poder do Homem-Aranha, e usam pra coisas distintas. O Peter usa pra ajudar os outros, ele quer virar um herói e tudo mais. O Adrian Toomes usa pra enriquecer. Só que aí você entende o que ele tá enriquecendo. Ele tá enriquecendo pela família dele.
Isso aí.
Isso é um negócio que eu gosto, porque dá humanidade ao vilão, mas não humaniza demais. Não deixa ele virar, tipo, um pobre coitado. Você só entende porque ele tá fazendo isso. Dá profundidade a ele, dá margem pra ele trabalhar. E dá margem pra gente entender ele. Ele é um vilão, ele tá fazendo as coisas erradas, ele tá roubando, tá destruindo, ele não tá se preocupando. Mas você vai julgar, o cara tá fazendo pela família dele, sabe?
É. Não,
a cabeça assim, dele não tá fazendo errado.
Exatamente, você entra na cabeça dele. Por quê? Se você for pensar como pessoa racional, essa desculpa, eu tô fazendo pela minha família, meu amigo. Eu também tô fazendo pela minha família e nem por isso tô vendendo a arma fabricada com tecnologia alienígena.
Não, e eles falam um bagulho que é fantástico. O Peter joga isso na cara dele, ele fala, ó, o seu mentor Tony Stark enriqueceu fazendo a mesma coisa.
Exatamente. Isso, exatamente. Então, na cabeça dele, aquilo ali é um mecanismo que justifica, né, que legitimiza o que ele tá fazendo. Não, eu tô fazendo. Exatamente, é a minha família. Foda-se, você tá aí pagando pau pra um cara que fez a mesma coisa.
Ele é só mais um fazendo isso, entendeu?
Exatamente.
E supostamente ele tava indo pro último assalto dele e tudo mais. Quem garante, sabe? Vai ver que ele ia parar depois daquilo. Ninguém sabe. Ele é uma ameaça, ele é um vilão que precisava ser parado.
E a atuação dos dois, do próprio Tom Holland ali, falando pouco, mas o olhar dele de desespero.
Cagado.
De desespero.
Cagado.
É excelente pra que a cena flua, entendeu? O Michael Keaton tá excelente ali. Mas o Tom Holland tá espetacular também só no olhar, cara. É uma cena incrível, incrível mesmo.
Não, e um pouco depois disso, rola um confronto deles dentro do armazém, que também é legal pra cacete.
Também é legal, claro.
É um confronto meio rápido, né? Porque o Abutre tá fazendo tempo até as asas dele chegarem, que deixa o Homem-Aranha soterrado. E esse é o momento que eu comentei na parte sem spoilers, que eu acho que o Tom Holland mandando muito, cara. Que eu acho que é o momento que exige mais dele e ele entrega. Que é aquela hora que ele tá pedindo socorro, ele tá pedindo ajuda e tudo mais. Sim. Ele é colocado mais uma vez.
A jornada ele chora que nem uma criança ali, hein? Ali você viu que antes dele ter esse amadurecimento forçado, ele chora e grita que nem uma criança desesperada.
Exato.
Eu achei aquilo genial.
Ele se despiu de tudo ali, de tudo que ele tinha, né? Ele não era mais o Homem-Aranha, ele era um adolescente.
Uma pessoa, uma
brecha a morrer ali, entendeu?
Ele sucumbiu à versão que o Happy e o Tony meio que tem dele,
sim,
sabe?
Sim,
que é uma criança que não deve lidar com esse tipo de situação.
Olha o crescimento do personagem, olha que coisa bonita.
E ele desaba ali, ele fica desesperado, pede ajuda, pede socorro. Pra mim, que eu sou fã de Homem-Aranha, aquela cena é absurda. Que ele olha na poça d'água, ele vê o rosto dele meio Homem-Aranha, sim, meio Peter, sim. E Pô, os sinais são lindos, sabe? Ele tenta levantar e ele levanta com os escombros todos nas costas dele. Aquela cena ali é maravilhosa. E também, como foi a cena do Abutre, pra você entender o personagem e tal, é uma cena, é uma conclusão do amadurecimento do Peter, sabe? Toda a jornada dele. Ele aprende como ser herói de uma forma diferente que os outros filmes não mostraram, sabe?
Não, e a gente reclama muito, Renato e, né, Rafa, sobre construção de personagens, sobre o arco de personagens, né? A gente fala que às vezes fica muito mal estabelecido. Nesse filme, o protagonista e o vilão são muito bem desenvolvidos, cara. Sabe? Os dois são muito bem desenvolvidos. Isso é muito legal, cara.
Especialmente pra um filme de super-herói, né, cara?
Isso aí. Cara. O mais impressionante é isso.
E falando em surpresas, o terceiro ato também conta com uma outra surpresa que acho que muita gente já esperava, muita gente não esperava, que a personagem da Zendaya, que é a Michelle, usa o nome MJ.
Pois
então,
é.
Fica claro aí que, na verdade, a Zendaya, a Michelle, vai ser a Mary Jane, em aspas, do universo cinematográfico da Marvel. Até porque ela não vai usar o nome Mary Jane. Ela tá numa reunião com a galera e o pessoal parabenizando ela. E ela fala, meus amigos me chamam de MJ, que é a sigla que a Mary Jane costuma usar. Rafael, o que você achou disso, cara? Você esperava? O que você achou agora da Zendaya como Mary Jane?
A gente sabia que uma das duas, né, ou a Zendaya ou a outra menina que faz a Liz, ela seria a âncora, né? O interesse amoroso, que é uma questão que sempre teve presente na vida do Homem-Aranha, né, nos quadrinhos. Eu já tinha lido o Kevin Feige falar que, quer dizer, não iam usar a Mary Jane, iam usar uma Mary Jane. Porque o Mary Jane pro Homem-Aranha virou, assim, esse posto, né, do interesse amoroso dele. Aí a Liz saiu de cena e né, deixou claro que o relacionamento deles vai se desenvolver nesse sentido de eles já acabarem ficando juntos. Mas é aquilo que eu falei, se você tirar isso e as boas tiradas, né, que a Zendaya tem, tanto pelas falas que ela tem e a maneira com que ela coloca, é um personagem que, cara, podia passar uma menina andando assim, ah, tá, agora eu sou a MJ. Mas eu realmente não entendi o porquê de precisar colocar essa menina ali. Podia passar ter esse final sem ter essa menção a Mary Jane. Para mim, não ia fazer diferença nenhuma.
Maguinho, você esperava essa revelação no final?
Não, de forma alguma. Eu vou até confessar a vocês quando ela falou MJ. Eu falei, Renatão, quem é MJ?
Ah, é, pode crer. Pode crer, você perguntou pra
aí
mim.
Aí você falou, ah, tá, ok, legal. Eu acho que assim, cara, o filme tem muitas surpresas legais, sabe? E essa, concordando com o que o Rafa falou, é uma personagem estranha, né? Personagem que não agrega muito na trama. Porém, ela tem esse gapzinho, né? Essa virada que é interessante, cara. Sabe, pro público, assim, sabe, sucinta muita coisa legal. E esse filme faz uma coisa muito boa, que ele abre portas, deixa portas abertas pra muita coisa boa. Pro
Isso
universo
é.
Da Marvel e pro universo singular do Homem-Aranha. Isso é muito foda. Tá tudo aí, sabe, tá tudo pronto, é só seguir, porque o personagem é muito poderoso, sabe. Então gostei, cara, achei bem legal também.
Eu gostei da revelação porque eu achei a personagem da Michelle interessante. Como eu comentei isso, eu acho que, ainda mais agora que revelaram que ela é a MJ, ela vai ser a personagem que vai ser desenvolvida nos próximos filmes, o interesse, né, a relação. Você já sabe que ela é uma garota que gosta do Peter, ela tá sempre atrás dele, sempre desenhando ele, sempre sabendo tudo que ele tá fazendo, então você sabe que ela gosta dele. Ela definitivamente não é a Mary Jane que a gente tá acostumado, e eu acho que isso é legal, porque dá margem a gente conhecer uma personagem nova. Independente do nome, ela é uma personagem nova que pode ser interessante. Eles vão com certeza bater naquela tecla da patinha feia que vira bonitinha. Eu só fiquei meio incomodado com uma questão. Eu achei falta de culhão de botar ela como a Zendaya como Mary Jane mesmo. Eles ficaram segurando, eu acho que isso, principalmente depois que eles colocaram o Tony Revolle, alguma coisa assim.
Ah, como Flash,
faz,
né?
Como Flash, é um menino que faz o Hotel Budapeste. Ele é o Flash Thompson no filme, que é um personagem que mudou de etnia e mudou visualmente, assim, tipo, não só a etnia, né, a cor, mas tipo, mudou drasticamente o personagem. Não,
só pra fazer um parêntese, quem fazia esse personagem nos filmes de Sam Raimi era o Joe Manganiello.
Exato, pra você ver a diferença. E não que isso seja um problema. A gente até falou que o legal do filme é a diversidade e tudo mais. Mas Eu não sei se vocês aqui da mesa sabem, a galera tá ouvindo, eles sofreram muita retaliação por causa disso. Eram, tipo, ameaças e... Deu reclamando muito. E era só o Flash Thompson, sabe? Imagina se falassem que a Mary Jane não ia ser uma menina caucasiana ruivinha. Eu acho que faltou culhão deles de baterem no peito e botar. Não, olha só, a Mary Jane agora é uma menina negra. E aí? A cor da etnia da personagem não muda ela. Não interessa qual cor. É verdade.
Exatamente.
Então, só que pensa como isso teria um poder, sabe? Pensa na importância que teria de, desde o início, Mary Jane, agora botar uma atriz negra.
Como eu sempre falo, Renato, assim, todo filme, Rafa, é uma foto, é um fotograma da nossa época, da época que a gente tá vivendo, entendeu? Então, é claro que isso aí, eu acho que também concordo, acho que faltou culhão mesmo pra evitar problema, evitar ter que ficar falando o tempo todo, evitar mídia e tal. Eu acho que é isso, é novamente um reflexo dos dias de hoje, cara. A gente não tá livre disso, não.
E, Rafael, o filme também apresentou pra gente vários easter eggs, várias paradas do, como o Maguinho mesmo falou, de expandir o universo. O que você espera do personagem pros próximos filmes e do universo Marvel agora com o Homem-Aranha e com todo o leque de personagens que o filme apresentou e deixou aberto?
Pro próximo filme, a gente já tem notícia rolando aí de que eles devem usar o Mistério, né? Que é um outro vilão bem legal do Homem-Aranha. Assim, se eles conseguiram retratar um bom abutre visualmente, eu acho que um cara com um aquário na cabeça também não vai ser problema.
Os poderes deles são maneiros, cara. Assim, pra cinema, funcionar bem pra caralho.
Exatamente. Essa é a parada. Eu quero ver, né, a partir de agora, já que a gente tem um Peter Parker muito bem estabelecido e tal, eu quero ver um Homem-Aranha cada vez mais maduro. A gente já viu legal a questão dele na escola e tal, Peter Parker e tal. Tem uma hora que o Ned fala, ele fala, não, eu preciso pegar porque eles vão, eu sei a hora que que vai sair o carregamento. Aí o Ned fala, mas cara, você tem teste de espanhol. E isso foi legal e tal, mas acho que beleza, funcionou nesse filme. Acho que para um próximo eu já queria ver alguma coisa mais, um caráter mais heróico. Não sei, eu acho que pode ser mais interessante, né, ver alguma coisa que trouxesse mais um filme de herói, já que a gente já tem um personagem estabelecido com mais um bom vilão, pronto, tem um potencial bom aí. A gente vê que numa das cenas extras fazem uma alusão ao Escorpião, que é um outro vilão do Homem-Aranha, que pode seguir pelo mesmo caminho, entendeu? High-tech e tal, fazer aquele uniforme, aquela cauda, né, e o ferrão. Eu espero que eles comecem a explorar esses vilões que são muito típicos do Homem-Aranha. Você vê que o paralelo é claro quando você vê os vilões do Batman, né? Que são aqueles vilões bem típicos dos anos 50 e 60, né? Que um é um pinguim, o outro é um palhaço, Mr. Freeze. E do Homem-Aranha você tem muito disso. Você tem um que é o Abutre, você tem o Mistério, você tem o Electro, você tem o Shocker. Aquilo ali é muito clássico, é muito quadrinho clássico. Então, acho que tá na hora de poder trabalhar esses personagens, assim. E, assim, de certa forma, eles vão ter que escalar também, né? Porque a gente tá falando de um personagem, o Homem-Aranha, que vai entrar na Guerra Infinita. Então, a gente espera que ele mostre bastante coisa nesse filme. E a interação dele com os outros heróis. Então, o universo do personagem, você vendo o Homem-Aranha ali por dentro, vai expandir pra caramba. Então, a gente espera que os personagens, os vilões que forem utilizar nos próximos filmes do Homem-Aranha, vão precisar de um boost, pegar essa essência clássica, mas dar um upgrade nele, porque ele vai precisar, eles vão precisar fazer frente, entendeu?
Eu acho que esse filme, ele completa uma parte do arco do personagem, entendendo que tá em formação, que já está amadurecendo, entendeu? E que ele tá ali. Os Vingadores, precisando, é só chamar. E é assim, é claro que o filme deixa aberto, né, pro universo dos Vingadores. Muita coisa legal, é claro. Não tem como, Rafa, não tem como o Homem-Aranha chegar na Guerra Infinita desse jeito. Bobão, garotão. Não, ele tá muito maduro. Porque ele vai enfrentar uma coisa que ele nunca nem imaginou.
Inclusive, provavelmente, com aquela armadura que a gente viu, né?
Exatamente.
Então, assim, bobão não vai chegar. Ele vai sair de lá diferente.
É, claro. É maduro e sabendo que ele vai enfrentar. Eu espero.
O Homem-Aranha já tem uma sequência garantida pra 2019, se eu não me engano. Vai ser um dos filmes que vai dar o pontapé, né? Pós o Guerras Infinitas. Eu só espero duas coisas do universo. Eu acho que depois daquela cena pós-crédito do Adrian Toom com o Escorpião dentro da cadeia, pra mim aquilo ali é coisa da Sony que tá querendo fazer o Sexteto Sinistro.
Sem dúvida.
Essa porra vai rolar. E aquilo ali foi... pontapé inicial pra isso. Mais que tudo, o universo do Homem-Aranha, que eles começaram a expandir e tudo mais, o que eu espero ver é o Miles Morales. É, o Aaron Davis, ele faz um comentário uma hora quando o Peter tá interrogando ele. Ele tem um sobrinho dele que mora lá.
Isso aí.
Não quer que o menino passe por esse tipo de situação de violência e tudo mais. O sobrinho dele, muito provavelmente, se o filme seguir assim, o que é as histórias, é o Miles Morales. Então, quem não sabe, ele é o Homem-Aranha Ultimate nos quadrinhos. E agora ele foi integrado a série regular, né, normal. Ia ser muito irado ver ele. Pra quem quiser conhecer mais personagens, vai ter uma animação, um filme, né, um longa animado do Homem-Aranha. E o protagonista desse filme vai ser o Miles Morales, que, por curiosidade, vai ser dublado pelo Donald Glover, que é o Aaron Davis no filme do De Volta ao Lar.
Não, e antes que as pessoas fiquem chocadas, tem que avisar, né, que o Miles Morales é negro.
Ah, oh, meu Deus! Exato, é negro. Meu Deus do céu.
Ah, avisa pra elas também que em algum momento o Homem-Aranha foi o Dr. Octopus também, que aí...
Nossa, esse negro não vai entender, vai dar um problema.
Pra explodir cabeças, né? Mas vamos lá, não, foi só uma piadinha de nerd de revista em quadrinho.
Rafael, aproveitando que você tá com a bola, agora eu vou te perguntar, cara, a gente falou pra caramba do filme, que nota você dá pra Homem-Aranha De Volta ao Lar?
Eita...
Que nota, né?
Agora, cara, que são elas.
Que nota. É agora que a gente dá o carimbo, né? Então que a gente tira o crédito de tudo que a gente falou.
É agora que você fica marcado na internet.
Exatamente. É porque a gente, quando a gente vai dar nota, a gente lembra dos filmes que a gente já deu nota, né? E compara com outros. É injusto você comparar De Volta ao Lar com outros filmes de super-herói, porque ele não tenta ser aquela megalomania de uma história maior do que ela mesma, bababá, de apresentar um mundo incrível. Não, ela tenta apresentar o universo do Homem-Aranha só. Você não tem como comparar com grandes, com uns filmes mais épicos. Foi um filme que apresentou o Peter Parker e o Homem-Aranha que a gente queria, excelente vilão, e acho que pecou na parte da ação em si, né? Só que ao mesmo tempo ele compensou com uma, pra mim, que foi inesperado eu gostar da interação dele na escola e tal, ele sendo o Peter Parker mesmo. Então, isso pra mim acho que rende um 7,5, quase 8, vai.
Nossa, foi até bem mais baixo que eu esperava.
7,5, quase 8.
É porque, assim, se a gente tivesse usando 7. Os decimais todos, eu dava 7,9. Eu daria um 7,9. Tipo, se a gente tivesse usando todos os decimais, que normalmente a gente usa só os redondos.
Não, mas agora, né? O Cipreste da Depressão não tá aqui, a gente pode dar nota quem quiser. Quer dar 7,9? Pode dar 7,9.
Não, então, assim.
No dia do Homem-Aranha, pode tudo.
Já que o Cipreste não tá aqui, eu vou dar 8.
Olha, que bonito.
Tô dando 8. Maguinho, e você, cara? Que nota você dá pro Homem-Aranha De Volta ao Lar?
Sim, em cima do muro. Eu adorei o filme. Achei divertidíssimo. Vendo de novo, achei mais divertido ainda. Coloco o personagem como um dos principais da Marvel. Dinâmico, ágil, engraçado pra cacete. Boas atuações. A direção tá no automático, ok. Cara, mas vamos lá. A gente só falou de coisa boa, né? Eu, particularmente, né? Mas acho que a única bola fora que eu vi e atestei de novo hoje vai pro CGI do filme, cara. Assim, já se passaram, sei lá, mais de 15 anos ou 15 anos do primeiro Homem-Aranha, do Sam Raimi. E ele ainda hoje parece um boneco de computador. Parece que parou no tempo ainda, entendeu? Tem uma cena, cara, que mostra a nova sede do Avengers, cara, parece que foi tirado do Sin City, do joguinho Sin City, que eu jogo aqui no meu iPhone, cara. Sabe? Então, assim, tirando isso tudo, né, jogando num pacote, sacudindo, eu dou uma nota 9 pro filme.
Nossa!
Toma nota 9.
Não, olha só.
Marcelinho,
diante do que você falou, achei que você ia...
Nota 9. Achei que você ia até lá embaixo. É isso aí, Marcelinho. Da depressão não me pertence.
Eu vou ficar no meio termo de vocês dois. Eu vou com 8,5. Eu gostei muito do filme. Eu,
cara,
acho
isso foi um cast perfeito. Essa não, só, antes de interromper, mas eu preciso fazer essa colocação. Você vê que quando um dá 8, outro dá 9, outro dá 8,5, esse é um cast perfeito.
Exatamente.
Desculpa de interromper, Renatão. Eu
imagina.
Falar isso. Só pra provocar.
Primeira vez que isso acontece em cast de super-herói aqui.
Não é?
Eu acho que ele é um filme divertido, ele é um filme que entende o Homem-Aranha, apresenta talvez a melhor encarnação dele no cinema. Assim como um excelente herói, ele apresenta um excelente vilão. O Michael Keaton, como a gente teceu elogios aqui, tá maravilhoso. Todo aquele universo construído da escola foi muito bem apresentado e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho que o filme peca nas sequências de ação, peca em me entregar um perigo pro personagem, né? Uma tensão pro Homem-Aranha. Eu não sinto tensão por ele. dele durante o filme todo. Sequências de ação não são memoráveis. Os efeitos, como o Maguinho mesmo comentou, vários momentos deixa a desejar. Para uma superprodução dessa, eu acho que dá uma quebrada. Em especial na hora de apresentar o Homem-Aranha, né? Na maneira que ele se move e tudo mais. Quando ele tá lutando ou tá andando pela cidade de Nova York, parece que é uma animação, dá uma destoada do resto. Mas eu acho que a grande questão é o roteiro. A história vai correta por causa do roteiro, ele desenvolve correto por causa do roteiro. Então eu dou 8,5 em especial por causa do roteiro. Que eu gostei bastante.
Passou de ano com louvor, né, Rafa?
Com louvor.
Passou bem, então, né? Passou direto, cara. Sem prova final, sem recuperação.
Lembrando a galera que gosta do nosso cast de super-heróis e tudo mais, que esse ano ainda tem Liga da Justiça e Thor Ragnarok. Então Thor. Fique ligado no Ratoscast, que tem mais dois esse ano. Rafaela já sabe que a cadeira dele tá aí.
É verdade,
Eu queria começar me despedindo e agradecendo a presença de vocês dois mais uma vez. E queria que vocês deixassem seus contatos para caso a galera queira bater um papo com vocês dois, como a gente costuma começar sempre aqui com o nosso convidado, Rafaelo.
Bom, antes de me despedir, queria dizer que foi um prazer, como sempre, participar do Ratoscast. Sempre que vocês me chamam, nessa hora eu sou que nem o Luan Santana. Só fazer assim que eu venho. Jesus. Eu faço essa piada é terrível, mas eu sempre faço. Mas, ó, o Marcelo gostou, viu? Mas, enfim, quem quiser cobrar, né, e contestar o que esse gordo aqui tá falando, você chega me procurar nas minhas redes sociais, Rafaelo Salles. Só me procurar no Facebook, no Instagram, tudo Rafaelo Salles. Posso aproveitar e fazer uma indicação?
Oh, por favor.
Olha, que beleza.
Ó, já que a gente tá falando de bons vilões do Homem-Aranha, né, teve um em específico que a gente não citou hoje, que é um puta vilão e tem uma puta história, que quem quiser ver, pegar a história dos quadrinhos e ver uma história densa, totalmente diferente do que é o filme. O Homem-Aranha já adulto e uma história densa, pesada, é A Última Caçada de Kraven, que é uma graphic novel excelente, muito boa, na qual o Kraven, que é o caçador, tá atrás do Homem-Aranha e, cara, é excelente. Quem quiser conhecer um lado diferente do que foi mostrado no filme, né, do personagem, é um prato cheíssimo.
É, uma graphic novel dos anos 80, Homem-Aranha tá usando o uniforme de simbiose na época, é maravilhoso. A Panini lançou encadernado no ano passado dele, que é muito bom.
Isso,
a galera pode
exatamente,
encontrar na Saraiva. Valeu, Rafaelo. A gente que agradece a sua presença aqui sempre. É, Maguinho, onde a galera pode encontrar você, que tá fazendo agora sua estreia aqui no cast de heróis? Poderá ser cobrado do nosso público.
É verdade. Bom, primeiramente, agradecer o convite, né? Fantástico ter esse bate-papo com dois ícones dos quadrinhos. Falar também que, cara, finalmente consegui gravar com o Rafa, foi fantástico.
Um prazer, Rafa.
Espero ter contribuído. Dar os parabéns pro nosso caro Renatão, hoje na cadeira de âncora, foi fantástico. A condução desse bate-papo maravilhoso. Quem quiser me achar, estou no Rota Cult, sempre com críticas interessantes, eu espero, né? Estou também no Facebook, Marcelo Perello, e nas redes sociais do Bar Calabouço. Como sempre digo, gente, continue indo ao cinema sempre. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, Maguinho. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês dois e de todo mundo que está escutando a gente. Eu sou o Renato Maciel e vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, que é Facebook e Instagram, /RenaMaciel com dois L's no final. Eu também estou no site Rota Cult com críticas e matérias, inclusive a minha crítica do Homem-Aranha tá lá para quem quiser ler.
Verdade.
E lembrando também que se você não assistiu, você ainda pode assistir o primeiro episódio do Rota Geek, que é um segmento novo do Rota Cult que eu estou apresentando. O primeiro programa foi totalmente voltado para o Homem-Aranha, a gente relembrou as histórias dos primeiros filmes e toda aquela confusão dos direitos autorais e o que acontecia com a Homem-Aranha. Procura lá no site do Rota Cult, no Facebook, você vai achar o link, que é bem legal. Por favor, dá essa divulgação que ajuda pra caramba. Antes de me despedir também no final, queria deixar aqui um abraço pro nosso querido Marcelo Cipreste. Espero que a sua recuperação seja o mais rápido possível. Não assista mais esse filme Meus 15 Anos, cara. Ele tá te fazendo mal. Sai desse vício. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o Ratoscast hoje. Me despeço com desculpa qualquer coisa. O Ratoscast agradece mais uma vez a companhia de vocês. Um abraço e até a próxima.
E você, amiguinho, esperou até agora por alguma piadinha, aquela última tirada, uma vinheta final? Ah, pois é. A vida nem sempre entrega o que você espera. Esse é um cast, acima de tudo, para fazer você lidar com as decepções. Um abraço e até a próxima.